Especial Corpus Christi.
A celebração de Corpus Christi visa recordar a igreja reunida em torno à Eucaristia. É o que afirma o sacerdote jesuíta Washington Paranhos, doutor em teologia com especialização em liturgia e sacramentária. Esta festa exprime a vontade do abandonar-se à vontade do Pai. É o compromisso renovado para partir o pão, o amor, o saber, a experiência social, a partilha dos projetos com os irmãos, reitera o sacerdote. Já o padre Mário Roberto exprime que ao celebrar essa solenidade, temos em mente a última ceia, quando Jesus entrega seu corpo e sangue nos sinais do pão e do vinho, como verdadeiro alimento para os seus discípulos.
Corpus Christi é uma festa instituída para adorar, louvar e agradecer publicamente ao Senhor, que no sacramento eucarístico continua a amar-nos e até o fim, até a doação do seu corpo e do seu sangue. Não devemos esquecer, no entanto, que todo culto eucarístico está intimamente ligado àquilo que celebramos na missa. Não há contraposição ou substituição. A Eucaristia celebrada e partilhada é o auge da vida de toda a igreja. Por isso dizemos que ela constitui a origem e o fim de todo e qualquer culto prestado fora da missa.
De acordo com Paranhos, a Eucaristia é a presença salvífica de Cristo morto e ressuscitado no meio do seu povo. Ele desejou permanecer conosco, de maneira especial, no sacramento eucarístico. Precisamente por isso, a Eucaristia ocupa um lugar central na vida do povo messiânico. Ao longo dos séculos, o pão eucarístico alimentou os homens e mulheres, dando sentido, providência e esperança a diversas gerações.
A finalidade da Eucaristia é nos transformar no corpo eclesial de Cristo, então, por meio do seu corpo sacramental. Essa é a grande finalidade, porque é aquilo que nós encontramos, né, na própria oração eucarística, né, os pedidos que nós fazemos enquanto fazemos ou rezamos a oração eucarística. E aí, se a gente une justamente com a festa de Corpus Christi, com essa solenidade, nós podemos dizer de que a Eucaristia, então, é a celebração em que solenemente a Igreja comemora, né, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e sendo esse o único dia do ano que o Santíssimo sai em procissão, como eu já disse. Mas a Eucaristia, né, se a gente pode trazer a importância dessa Eucaristia e o que é essa Eucaristia para a vida, a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. Agora, não é memorial no sentido de lembrança, mas através dela nos transportamos realmente ao Calvário e à tumba do ressuscitado. Então, esse é o sentido para falarmos da Eucaristia, ou seja, a Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa a sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Então, por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Então, este é o verdadeiro sentido, ou aquilo que nós podemos dizer o que é a Eucaristia. E aí, uma vez que nós participamos deste dom, dessa ação de graças, que é o próprio nome que significa Eucaristia, participando desta ação de graças, nós nos tornamos aquele que recebemos. Então, aí está o verdadeiro sentido, né? E aquilo que deveria ser para todos nós o ápice, né, da nossa vida, que é a Eucaristia.
É através da Eucaristia que a Igreja agradece todas as suas obras e todo o seu amor pela humanidade. É o que diz o padre Mário Roberto. Ele ainda cita um trecho de uma audiência do Papa Francisco sobre a Eucaristia.
E recorda aqui um trechinho de uma audiência do Papa Francisco do dia 21 de março de 2018 sobre a Eucaristia, que ele diz: cada vez que recebemos a comunhão, assemelhamos-nos mais a Jesus, transformamos-nos mais em Jesus. Do mesmo modo que o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue do Senhor, assim quantos os recebem com fé, são transformados em Eucaristia viva.
Para Paranhos, hoje esse mesmo pão parece ser rejeitado para não ser partido e partilhado. Abre aspas, devemos lembrar que sem esse pão da vida, nosso caminho na história será cada vez mais incerto e difícil, tomado por idolatrias, pelo orgulho e a injustiça, marcado pela fome e pela sede que nenhuma outra realidade pode saciar. Nessa mesma perspectiva, Padre Mário faz um alerta.
É necessário fazer com que esta celebração não seja reduzida a simples evento festivo com uma bela decoração. Não se deve pensar somente em organizar grandes procissões, mas buscar forma de levar cada fiel que delas participam ao encontro verdadeiro com Cristo, que se dá no pão e no vinho. É importante que haja consciência de que se testemunha publicamente aquilo que se vive interiormente. Sem vida de intimidade com Cristo, todo culto torna-se um fadonho teatro.
Hoje, quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, dia solene para a Igreja em todo o mundo, data em que a Igreja celebra o sacramento da Eucaristia. A primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade é também o único do dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas, abençoando pessoas, famílias e a cidade. Mas qual a origem da solenidade de Corpus Christi? Eu conversei com dois sacerdotes que partilharam um pouco sobre a origem da festa, assim como a sua importância para a nossa vida como cristãos. De acordo com o padre Washington Paranhos, que é presbítero jesuíta e autor do livro O Contexto Litúrgico Sacramental da Igreja em Sua Evolução Histórica, publicado pela Paulus Editora, nós estamos diante de uma das festas mais tradicionais do mundo todo.
Pela Igreja Católica, isso no mundo inteiro, né? E é a festa, essa solenidade que nós chamamos também do corpo e sangue de Jesus, né? Isso como seu nome oficial. Mas a gente poderia se perguntar de onde é que vem, qual a origem, né? E ela tem uma mescla justamente de uma realidade que vem dessa importância da experiência mística, mas que se tornou também uma importante festa popular. Porque o que está aqui, e que vai ser algo que nós podemos também, ao longo da vida como cristão, ver, é que a Eucaristia está no centro e no coração também da vida da Igreja, né? Desde os seus primórdios.
Apesar da Eucaristia estar no centro da vida da Igreja desde os seus primórdios, não existem registros do culto ao Santíssimo Sacramento fora da missa no primeiro milênio. Nesse período, a Eucaristia ministrada fora da missa era somente para os doentes.
Então, os cristãos, ainda nos tempos das catacumbas, se a gente relembra bem disso, né? Celebravam a paixão, morte e ressurreição, ressurreição do Senhor, fazendo o que ele nos pediu já na última ceia, tomando o pão, o vinho, né, dando graças, e é essa mesma realidade que hoje nós estamos aqui recordando, na festa, então, de Corpus Christi.
A partir do segundo milênio, no entanto, por meio de um movimento eucarístico, cujo centro foi a Abadia de Cornillon, fundada em 1124 pelo bispo Albero de Liege, na Bélgica, podemos constatar costumes eucarísticos, a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento, o uso dos sinos durante sua elevação na missa e, consequentemente, a festa de Corpus Christi já no século XIII. É o que nos conta o padre Mário Roberto, religioso paulino.
A festa de Corpus Christi tem sua origem no século XIII e surge como uma afirmação de fé na presença real de Cristo na Eucaristia, ante algumas heresias que negavam essa realidade. A procissão com o Santíssimo foi uma maneira encontrada de se professar publicamente a fé na Eucaristia.
Padre Mário Roberto relata que a origem de Corpus Christi deve sua origem a fenômenos sobrenaturais. O primeiro deles se deve às visões de Santa Juliana de Liege e de milagres eucarísticos. Juliana, aos 5 anos de idade, ficou órfã e, junto com sua irmã Inês, foram confiadas aos cuidados das monjas agostinianas do convento leprosário de Monte Cornillon. Mais tarde, ela também se tornaria uma monja agostiniana. E com a idade de 16 anos, Juliana começou a ter as suas visões. Via a lua no meio mais completo esplendor, com uma faixa escura que atravessava diametralmente. Compreendeu que a lua simbolizava a vida da igreja na terra. A linha opaca representava a ausência de uma festa litúrgica, em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia, para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento.
Segundo relatos da época, registrados oficialmente na história da igreja, Deus revelou a uma jovem chamada Juliana, também moradora de Liege, isso em 1258, que gostaria que a festa do corpo de Deus, ou seja, Corpus Domini, fosse celebrada em toda a igreja. Segredo esse que Santa Juliana guardou por 20 anos, porque ela, que é nascida em 1191 e órfã de aos cinco anos, ela é confiada, então, a pequena aos cuidados das monjas agostinianas, em que aprendeu, né, uma grande devoção à Eucaristia. E após tornar-se, então, ela mesma uma monja agostiniana, e sendo priora do mosteiro, ela confiou o segredo das suas revelações a duas outras grandes devotas da Eucaristia, Eva e Isabel. E então Juliana comunicou, né, essa imagem também a Dom Roberto de Torete, né, bispo de Liege, e mais tarde a Jacques Pantaleon, que no futuro se tornou o Papa Urbano IV. E por isso eles quiseram desenvolver também, né, toda essa devoção. Porém, a instituição, né, da solenidade foi precisamente então, o bispo de Liege, Dom Roberto de Torete, que após então hesitações iniciais aceitou a proposta de Juliana e das suas companheiras e instituiu pela primeira vez a solenidade de Corpus Christi na sua diocese, precisamente lá na paróquia de São Martim, né? Mais tarde também, outros bispos o imitaram, estabelecendo a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados.
Após as visões de Santa Juliana, a solenidade foi instituída em junho de 1246. No ano seguinte, foi realizada a primeira procissão eucarística na cidade de Liege, na Bélgica. Já no ano de 1264, o Papa Urbano IV estabeleceu uma bula papal onde estendia a festa para toda a igreja e prescreveu que na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, fosse oficialmente celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. O pontífice encarregou São Tomás de Aquino de compor o ofício da celebração. No século XIV, o Papa Clemente V tornou a festa de Corpus Christi um dever canônico mundial. Seu sucessor, João XXII, publicou na Constituição Clementina o dever de levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas. A partir disso, a solenidade passou a ser celebrada todos os anos, na primeira quinta-feira, após o Domingo da Santíssima Trindade.